Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, o último de 2022. Hoje a gente vai tentar resumir todas as tretas, ou maior parte delas, né, de um ano inteirinho, em apenas uma hora, Bárbara Pereira. Será que a gente consegue?
Sei não.
Não sei, só sei que foi assim.
Só sei que foi assim.
Caramba, Bárbara, muita responsabilidade.
Também
aconteceu
acho.
De tudo em 2022 e a sensação, parece aquele papo de elevador, né? Ai, mas o ano passou tão rápido. Nossa, outro dia mesmo, tava começando o ano. Eu sei que parece papinho, mas de fato, tá tudo muito acelerado, tudo muito na correria. Então, eu acho que resumir, só se botar na velocidade 2, aquela que você não gosta.
Não gosto. Não gosto de nada acelerado.
Então vamos lá, Martinho da Vila.
Vamos lá, é devagar, devagarinho. Sou igualzinho ao meu amado Martinho. Esse ano, Fran, como você mesma disse, teve de um tudo. Eu adoro essa expressão, teve de um tudo.
Muito bom.
Teve separação de celebridade, é isso sempre
padrão,
tem,
né?
Blogueira que virou atriz de novela, é, gente… Não deu match.
Não deu. Mas continua com bastante seguidor, mas…
Pois é, mas assim, a relação entre a pessoa e a arte…
É.
Ainda, né?
Isso, foi motivo de polêmica recentemente.
É.
O que é ser artista? Juliette é artista? Teve um jornalista aí que entrou numa treta recentemente por isso,
hein? Eu não sou contrária a dar oportunidades pras pessoas. Mas é preciso que você tenha um pouquinho ali de estradinha,
se
né?
Se esforce, pelo menos. Eu acho que o que talvez irrite mais as pessoas é que você também não vê muito esforço. Porque, às vezes, na vida a gente observa algo que tá ruim. Mas se a pessoa tá ali esforçando, não, dá aquele 50% ali de possibilidade que ela tá tentando. Mas nem isso a gente observa muito nesse caso da blogueira, não.
Torço porque é uma mulher, gostaria muito que ela tivesse, né, a projeção que merece, ou que da qual ela se esforça, uma projeção em que ela se esforce de fato pra ter. Mas enfim, vamos passar de treta. Também nesse ano, Fran, teve político. Essa é sensacional.
Camaleão?
Político que mudou de cor na frente das câmeras.
Como assim? Tipo um camaleão.
Olha, esse foi hilário. Fez muita gente rir. É triste, no fundo, é triste porque você tá vendo que uma pessoa está se utilizando de recursos nada, digamos, lícitos. São lícitos, você pode ir lá e pegar uma cor no sol à beça. Mas, digamos, nada éticos, né? Pra poder chegar a algum lugar. Enfim, não chegou. Vamos mudar agora. Também teve, gente, eu amo essa. Amo, porque assim, eu acho que o brasileiro faz do limão uma limonada,
nossa,
né?
Nossa, se faz.
A pessoa vai lá, se pendura num caminhão em forma de protesto. O caminhoneiro não gosta do protesto, diz assim, olha só, preciso trabalhar, sai da minha frente. A pessoa não sai e vira meme eterno.
Tem até assim, boneco.
Assim, vai virar meme eterno. Nunca mais esse episódio vai ser esquecido.
É verdade.
Na memória das pessoas, eu acho.
Enfim, Bárbara, teve muita treta, muita. Essa daí do caminhão, realmente, eu acho que vai virar uma piada. Daqui a muitos anos vai ter lá só aquele frame, assim, quando mostra. E tem muita página de internet também que faz alguma brincadeira. O assunto não tem nem nada a ver e bota só aquela imagenzinha.
Ele vai estar nos livros de política, nos livros de história, nos cases de jornalismo, nos cases de imagem, quem estuda imagem. Inclusive, já existem estudos sérios em universidades sobre os memes, o que são memes, como é que eles se multiplicam, por que que viralizam. Já existem estudos sobre isso. Esse aí…
Vai estar em todas.
Com certeza.
Meu Deus do céu. Agora, Bárbara, teve uma treta que tá rendendo, inclusive, até hoje também. Foi uma polêmica aí com duas irmãs sertanejas que depois de anos aí, né, resolveram se separar. Isso daí deu muito pano pra manga. Uma delas até lançou recentemente aí um DVD, o primeiro álbum solo. A gente comentou isso daqui em alguns programas. Teve então treta na música, na política, em várias situações diferentes, Bárbara.
Essa treta das irmãs, eu tenho uma certa preguiça.
É.
Hashtag preguiça. Aliás, esse ano a gente tem muita hashtag preguiça. isso.
Muita.
Né? Ai, é, fulano fez show e sei lá o quê. Botou...
Abandonou o pau.
É. Ai, hashtag preguiça.
Preguiça. Já que estamos falando de música e show e irmãs, a gente não pode esquecer também que em 2022 tivemos o Rock in Rio. E lá entre os palcos, né? Além das atrações musicais, teve palco pra polêmica nessa edição. Um tema que também falamos aqui, muito importante, foi abordado. A questão da saúde mental de um cantor que, por muito pouco, não conseguiu se apresentar. E não era preguiça dele, não. Era
não,
doença
é
mesmo.
É, isso é sério. Eu não brinco, de fato. Muita gente acha que saúde mental é,
nossa,
né, pessoa com questões de saúde mental, isso é coisa de rico, isso é coisa que pode dar em qualquer um, pode ter, né, se desenvolver. Pessoas em sofrimento não têm questão econômica, né, não estamos falando de pessoas favorecidas ou desfavorecidas economicamente, a gente está falando de pessoas, ponto.
É isso aí. Não podemos deixar de citar as questões envolvendo a política brasileira, falamos agora há pouco lá do meme do caminhão, mas teve muito episódio, Bárbara, com família se separando, opinião diferente. O pai não senta mais na sala com o filho, com a filha. A mãe foi excluída do grupo da família. A gente falou que teve um episódio específico para falar sobre isso. Dizem, há boatos, que a Copa conseguiu, Bárbara, enfim, né, reunir novamente essas famílias, mas algumas eu acho que não tem jeito não, viu?
Ah, eu acho
só que... Só daqui a 4 anos.
Eu acho que teve uva passa separada do arroz aí. Com certeza. Essas tretas de política, talvez aí muita gente vá se unir novamente, ou a Copa tenha de fato unido. Agora as festas de fim de ano podem ter selado, né, essa reconciliação. Mas, não sei, Fran, eu acho que ainda vai ficar alguns resquícios, assim. Você bloqueou pessoas?
Eu excluí.
Eu também.
De uma vez só.
Ih, confesso.
É. Hashtag preguiça.
Hashtag preguiça, não quero. Porque eu acho que se você tá convencido da sua posição de vida, e essa sua posição vai ferir princípios que são muito caros a nós, eu não sei se eu quero.
É, e não só excluir ou bloqueei por excluir e bloquear, porque de fato o discurso que essas pessoas colocavam nas redes era um discurso de ódio. Ah, mas só tá falando ali do político A, B ou C. Mas se ele tá desejando a morte, desejando coisas horripilantes pra uma outra pessoa, amanhã pode estar desejando pra mim, pode estar fazendo com alguém próximo. Não é querer, ah, é 8 ou 80. Mas nesse caso, gente, quando há um crime, quando há ali um discurso que não quer essa pessoa. Já falamos também sobre isso, tô parecendo repetitiva, mas é porque a gente aborda temas aqui do cotidiano também. Sabe aquelas pessoas difíceis? Essas que eu excluí e bloqueei estavam impossíveis na rede.
É, a gente tá fazendo balanço, então hoje é permitido até repetir, né? É balanção.
Balanção
de 2022. Isso faz parte do processo aqui, a gente revisitar alguns episódios em que discutimos várias coisas. Inclusive, Fran, falei aqui em outro episódio, repito hoje. O discurso do outro que fere direitos humanos, que avança em questões que já conquistamos, né, que tenta eliminar alguns dos avanços em que tivemos nesse quesito direitos humanos, aí eu não, realmente é hashtag preguiça, é deu bloco, não estamos afim de trocar. Pra mim, pelo menos foi assim. Não quero. 2023 eu quero trocas positivas, trocas good vibes, trocas com pessoas que, de fato, respeitem os princípios dos direitos humanos. Fran.
Agora, uma coisa que eu vou falar que você adorou, Bárbara, falando em dividir opinião. Não podemos deixar de falar da moda, você que gosta e entende muito. E foi bolsa que parecia um saco de lixo pra cá, tênis rasgado pra lá, influenciador digital pedindo desculpa, porque, ai, não foi bem isso que eu quis dizer. Na verdade, eu não sabia que a marca tinha esse viés. Bárbara, teve muita água rolando nessa ponte, mas a bolsa que parecia o saco de lixo, pra mim, superou o tênis rasgado.
É. Eu não sei nem o que dizer, Francine Augusto. Esses episódios relacionados à moda, os modismos das redes sociais, as opiniões e cancelamentos e discussões e debates profundos sobre o nada, eles realmente me incomodam. Hashtag preguiça.
A Bárbara fala do nosso próximo entrevistado, agora eu tô fazendo aqui já um suspense, diariamente pra mim, o tanto que ela ama essa pessoa.
Porque é uma pessoa com quem eu trabalhei durante 20 anos.
Pouca coisa.
20 anos.
Teve treta em 20 anos?
E muitas tretas. Muitas tretas, mas sempre tretas saudáveis, possíveis de serem resolvidas, porque trocamos muitas experiências. E é por isso que eu falo, porque é uma pessoa ótima de trocas.
E entende muito do assunto nas redes sociais.
Exatamente.
De afetos e tretas.
Para falar desse assunto, ninguém mais, ninguém menos do que Muca, do Space Twitter. Muca, que prazer receber você aqui de novo.
Queridas, prazer meu, né? Vamos começar a olhar para a retrospectiva desse ano tão longo e tão movimentado, né?
Vamos fazer essa retrospectiva, mas aqui a pegada é leve. É uma retrospectiva para a gente poder se deliciar com esse ano que vai embora. Que tchau, já
acabou.
Que acabou. É tetra, acabou.
Algumas tretas só estão começando, Bárbara.
É, mas
sinto lhe informar.
Vamos deixar essas tretas de 2022 em 2022. O que aconteceu em 2022 fica em 2022, Francine Augusto.
Tá bom, Las Vegas.
Muca, vamos começar primeiro. Você já teve aqui, os nossos ouvintes jabuticabers de carteirinha, talvez já conheçam você.
Murilo Ribeiro.
Mas quem tá chegando agora não conhece ainda o Muca do Space, que ficou conhecidíssimo aí porque começou a fazer um trabalho no Twitter com o Space do Twitter. Vamos explicar pra essa galera que tá ouvindo você pela primeira vez o que é um Space, o que rola nesse espaço aí que você aproveitou e muito bem pra fazer um trabalho legal por lá.
Olha, o Space é uma conversa por áudio, é uma sala de conversa por áudio, não é um recurso que o Twitter lançou há algum tempo, que ele, na verdade, copiou de uma outra plataforma chamada Clubhouse, que lançou isso no ano passado, em 2021. Teve um buchicho inicial e depois acabou flopando, como a gente fala. O Twitter espertamente sacou que ele tinha uma potencialidade, pegou essa funcionalidade e acabou embarcando na sua própria plataforma. E eu comecei a utilizar isso no fim ainda de 2021 para falar de reality shows. Durante o pré-Big Brother Brasil 22, com todas as discussões sobre as listas de participantes, os supostos participantes, cresceu demais a sala, o povo adora uma fofoca, né? Cresceu demais e a gente fez toda uma cobertura nesse space do próprio BBB, né? Que é o programa que mais engaja usuários de internet no Brasil e no mundo. É impressionante o que acontece durante o Big Brother. E aí cresceu muito, as pessoas gostaram demais, eu gostei demais também, para mim foi muito importante profissionalmente falando, né, no meu trabalho como influenciador. E aí, num ano eleitoral, a gente, depois do BBB, eu resolvi que a discussão mais importante era a política. Uhum. E eu estava certo, e isso engajou ainda mais, e muita gente passou a me levar para a cama, porque o Space é muito tarde, né, por volta das 10h30 da noite, já vara a madrugada dentro, e as pessoas passaram a me levar para a cama para poder discutir política, se informar, e, enfim, acompanhar as entrevistas e os debates que eu fazia ali toda noite. Então, isso é o Space, e é nesse contexto que surgiu essa história toda de Muca do Space.
Ah, uma excelente sugestão aí para quem não conhece, vale a pena. Agora, já começando essa retrospectiva pelo seu Space, por lá, o que você avalia, né, entre os temas que você abordou? Aí teve celebridade, teve a questão da política, foram assuntos variados, mas ali o que mais bombou, o que mais deu treta, o que mais teve participantes ali no ano de 2022? Já que bomba tanto lá, né, o seu Space, acho que já é um bom parâmetro pra gente começar esse programa de hoje.
Foram as eleições,
olha,
não?
O que mais bombou foi uma transmissão sobre o Big Brother.
Ah, tá.
No dia em que uma participante, a Maria, ela agrediu a outra, a Natália, com uma baldada. Ela caiu com um balde.
Lembro. É verdade.
Deixou o balde bater. Naquele dia a gente chegou a ter 17 mil ouvintes simultâneos no Space, o que para aquela plataforma é uma coisa absurda. Foi uma transmissão que alcançou mais de 100 mil pessoas. E era uma loucura, era um fenômeno. Nem eu, na hora ali fazendo, estava entendendo o que estava acontecendo. Esse foi o ponto alto da transmissão do Big Brother, né? Mas se a gente for analisar tudo o que aconteceu depois, os espíritos de política, eles até chegaram a superar com folga essa marca, não de, no que diz respeito a número de ouvintes simultâneos, mas no que diz respeito aos ouvintes que se fidelizaram e que passaram a voltar todas as noites para acompanhar e participar daquelas discussões. Então, eu faço esses dois recortes aí que são muito importantes. O Big Brother foi fundamental e a política, o debate todo sobre política, a pré-campanha, a campanha propriamente dita e todos os fatos, né, que movimentaram tanto, sobretudo ali no segundo turno, o episódio do Roberto Jefferson atirando granada em cima da Polícia Federal, atirando com fuzil em policiais. Isso, a gente tinha um parceiro, um orador, um co-host, como a gente chama, né, que é um co-apresentador, que estava numa região próxima, e ele foi, pegou o carro e foi até a casa do Roberto Jefferson, chegou lá quando não tinha ainda imprensa. Então a gente, tinha ao vivo aí, lá no local, alguém descrevendo aquele cenário no Space quando não tinha nenhuma emissora de TV falando do assunto ainda. Então foi uma transmissão que também bombou demais, muita gente passou a acompanhar aquilo. Foi, se eu não estou enganado, se não me engano, foi um sábado à tarde.
Foi,
E muita gente chegou também para acompanhar e repercutiu bastante toda aquela história.
Agora, Muca, a gente quer fazer um apanhadão aqui de 2022 e a gente se apropriou. Não é uma apropriação cultural para gerar outra polêmica, mas é uma apropriação positiva, bacana, de uma página que é do BuzzFeed, que fizeram lá uma lista assim, vai ser treta na internet e isso, tudo que tá aqui.
Sempre é.
Todo ano
não,
é.
Então, olha só, como colunista do BuzzFeed, pode dizer que tá autorizado.
Opa, é, Lumena autorizou.
Pra gente usar aqui a ideia, porque a ideia é legal. Todo ano começa. Ah, então tá. Vai começar o ano, vai começar o Big Brother. É que tem aquelas tretas na internet de Big Brother, odeio Big Brother, amo Big Brother. E as pessoas começam a dizer que Big Brother é coisa de quem não estudou, não pensou. Enfim, né? Aí vira aquela briga assim, intelectual é chato, porque a gente assiste sim, que é uma produção cultural que, da televisão brasileira que a gente tem que olhar, enfim. Big Brother foi uma treta esse ano, 2022?
Olha, além do sim, sempre é, além disso que você descreveu bem, que eu acho que é super ultrapassada essa discussão, acho que quem olha pro Big Brother com esse olhar preconceituoso, tá perdendo uma oportunidade incrível de se conectar a um dos maiores produtos da indústria cultural, e não só do Brasil, mas no Brasil é um case de sucesso, sobretudo porque o Big Brother há alguns anos oferece pra gente a possibilidade de discutir temas que são relevantíssimos pra sociedade brasileira, né? Nessa última temporada a gente teve transfobia.
Sim,
isso
verdade.
Sendo pautado no país que mais mata pessoas trans no mundo, isso sendo pautado em horário nobre quase que diariamente, é riquíssimo. É uma oportunidade incrível pra gente discutir essas questões, inclusive educar a população, que é algo que a equipe do programa, ao que me parece, percebeu que é também uma função sua e vem fazendo, né? Na edição anterior de 2021, a gente teve um debate riquíssimo sobre racismo, por exemplo. A partir de um episódio acontecido com o João Luiz, o cabelo do João Luiz, que tinha sido criticado por um outro participante. Então, assim, eu acho que é uma discussão rasa essa de quem é dessa galera que se acha e fica dizendo, ah, o BBB é uma coisa, enfim, inútil. Agora, além dessa camada aí de treta, tem um universo de tretas que é infinito dentro das torcidas.
Sim.
E vou dizer pra vocês agora, como comentarista, comentar Big Brother é uma das atitudes mais perigosas.
Por quê, Muca?
Porque as torcidas, elas são muito emocionadas. As torcidas são emocionadas demais. E qualquer crítica que você faça ao Favi, como eles chamam os favoritos, que hoje em dia todo mundo abrevia tudo, né, gente? É Favi. Por isso que meu nome é Murilo, eu abreviei pra Muca, né? Me deu uma reduzida, porque senão não ia emplacar.
Murilo é muito grande.
Ai, a gente tem que abreviar o nosso, viu, Fran? Porque,
pô, se for abreviar Fran, vai ser F.
Mete aí um jabu e vambora, né?
E pior que o Pedro, responsável aqui por nossas redes, ele fala, ah, meninas do jabu, vamos. Eu falo assim, porque ele é mais jovem que a gente. Ele já
chofem.
Tá nessa onda, né?
Chofem.
O pessoal não tá afim de perder tempo pronunciando muita letra. Então, assim, essa galera, quando você aponta qualquer desvio, por menor que seja no comportamento dos Favis, ela se volta automaticamente contra você, achando que você tá torcendo, então, pro adversário e tal. E tem gente que, de fato, comenta reality show torcendo. Não é o meu caso. Eu olho para todos eles, respeitando, claro, as histórias de cada um, respeitando as individualidades das pessoas, que eu acho que respeito é uma coisa fundamental na atividade que a gente vai desempenhar. Mas eu não torço para ninguém. Eu quero que isso exploda. Eu quero dar risada. Eu quero me divertir. Eu acho que aquilo ali é entretenimento. Então, quando tem uma atitude bacana, eu elogio. quando pisam fora da faixa, eu critico e vida que segue. Mas as torcidas, de fato, elas têm uma dificuldade imensa para lidar com isso e encaram o Big Brother quase de uma maneira tão aguda e inflamada quanto que a gente viu depois se desenrolar durante o processo eleitoral. Uma parada bem sinistra.
A padaria que o diga, né?
Deus me livre de fofoca. Não quero nem treta com a padaria.
A padaria, se alguém por acaso falar, não sei se o Arthur Aguiar merecia o prêmio, você é cancelado só de respirar, já era, né? Como vários colunistas e comentaristas foram.
Sim, eu tinha alguns representantes da padaria que tentaram criticar o Muk e tal, mas, por exemplo, durante a cobertura do Big Brother, a ex-mulher do Arthur, que ficou de frente ali, cuidando das redes dele e da imagem dele enquanto ele estava no programa, ela participou duas vezes do Space, sempre foi muito bem tratada, sempre foi muito educada, entrou, falou o que quis. Quando ela falou alguma coisa que eu achava que não estava correto, eu também fazia as minhas colocações e explicava por quê, e vida que seguiu, então tudo certo. Eu acho que é isso, a gente precisa recuperar, e na verdade essa história toda do Space, eu acho que talvez tenha agradado tanta gente por isso, porque a gente precisa retomar a capacidade de dialogar, inclusive com a gente.
Uhum.
É o que a gente está perdendo no momento que está todo mundo querendo pegar a sua própria opinião, botar embaixo do braço, exibir nas redes sociais, botar embaixo do braço, agarrar nela e ficar assim, ah, beleza, pode afundar o Titanic que eu não solto.
É,
eu não acredito nisso.
E aí, vamos para a próxima treta, Fran?
Vamos
falar de carnaval.
Teve
esse
ano, treta?
Todo ano tem. Não gosto de carnaval, odeio carnaval. Quem gosta de carnaval é alienado, não pensa nos problemas sociais, deveria estar pensando no dinheiro para as criancinhas. Isso é muito comum.
Isso. E esse ano que passou, esse 2022, foi um ano muito atípico, porque a gente teve dois carnavais.
Exato.
Né?
Pois é.
Então a gente teve que lidar com essa gente chata duas vezes. E aí, não bastasse dizer, ah, o dinheiro tinha que estar para as crianças, que é uma galera que só lembra que tem criança e que existe creche na época do carnaval. Depois ninguém defende creche, ninguém defende criança, aí ninguém defende educação pública nunca, só quando cisma, assim, né? É muito curioso esse fenômeno. E além disso, além desse argumento, eles passaram a dizer também o seguinte: ah, mas a pandemia tá aí. Uma galera que tava aglomerando para tudo quanto é região da Câmara, no Réveillon de 2021 para 2022, as festas bombaram, então não era uma discussão. A pandemia não era uma discussão. Mas como tem essa turma que tem um ranço, uma turma mais conservadora, que tem um ranço do carnaval, eles usam qualquer argumento, mesmo que seja algo que não faça o menor sentido para a própria retórica deles. Aí teve também isso. Ah, vão espalhar, a pandemia vai explodir, e não sei o quê, não sei o quê, e nada disso aconteceu, felizmente, né? Em vida que seguir.
Agora, Bárbara, você quer seguir pela ordem cronológica ou porque eu quero saber se teve treta no Dia dos Pais? Teve aí um famoso que revelou que nem conseguiu falar com o pai no Dia dos Pais. A gente até falou sobre isso aqui no programa. Aí discutiu-se ali na internet a questão do que é ser pai, se vale a pena toda a fama, que foi o caso do filho do Leonardo, João Guilherme, que no Dia dos Pais ligou ali pro pai dele e não conseguiu, falou ali com a companheira do pai, deixou um recado, aí todo mundo começou a falar, ah, coitado, é o pobre menino rico que não consegue falar com o pai, mas tem milhares de seguidores. Então eu acho que também nessas datas, alguns posicionamentos de famosos aí costumam revelar até questões familiares aí até então ocultas, né, Muca?
Sem dúvida. Você citou o exemplo do João Guilherme. Primeiro que eu acho que o fato dele ser um menino rico não tira da possibilidade, não exclui a possibilidade dele sim sofrer,
sim,
ter questões ali no âmbito da família dele, questões de relacionamento, enfim. Ter dinheiro também não quer dizer que as pessoas são monstros invencíveis e que não têm sentimento algum.
É um ser humano, né?
Pois é. E é um garoto, é um cara muito jovem, ele, o João Guilherme, que tá amadurecendo. E além disso que você descreveu, a gente teve um outro capítulo desse relacionamento conturbado, né, dele com o pai, que é o Leonardo, durante o período eleitoral também, quando o pai dele manifestou apoio ao candidato derrotado e ele foi para as redes sociais dizer que estava, de alguma maneira, envergonhado com aquela decisão do pai. Então, o que a gente entende é que, de fato, tem uma relação ali E é distante, os dois já deixaram isso muito evidente, é um pouco distante. O João afirma que ama o pai e tal, a história toda e vice-versa, mas é uma relação mais distante, uma relação que tem arestas. E aí isso tudo acaba movimentando grandes discussões, até pelo fato do Leonardo ser um cantor muito famoso há muitos anos, e do João Guilherme ter ficado inesperadamente e quase que inexplicavelmente para muita gente, muito famoso também entre uma parte do público, que é um público mais jovem, a galera que está no TikTok, que está nas redes sociais e ama acompanhar.
E a outra parte da família também, eu imagino, né, como você falou, não é porque tem dinheiro que, ó, não sofre. Rola muita comparação também, né, dele com outro irmão, que também que é casado aí com uma influenciadora, que toda hora mostra tudo nas redes sociais. Ah, mas o Leonardo prefere o outro filho porque tá sempre com ele. Ah, enfim, eu acho que também é uma pressão. Ele já tem esse distanciamento com o pai, o que pode acontecer, como você disse, em qualquer família, gente da gente, quem não tem um familiar distante, triste quando é um pai. Mas assim, eu acho que isso mostra também, né, que os artistas famosos também são seres humanos, e acho que essa comparação com o outro filho também famoso deve pesar muito na questão do João Guilherme.
Eu acho que sim, e tem um componente aí que eu acho que é fundamental e que é comum, que é a exposição em rede social. Você citou aí o outro filho, que é o Zé Felipe, que é casado com a Virgínia. Esse casal, é muito curioso isso, porque esse casal, que muita gente pode nem saber que existe, né, as pessoas talvez mais velhas, né, que estão vivendo aí um pouco mais apartadas ainda dessa era de rede social e tal, mas esse casal, ele movimenta milhões de seguidores todos os dias. Sim. Milhões de seguidores. São pessoas que acompanham cada story da Virgínia, que é uma garota, que posta desde o bom dia até o boa noite. Ela relata toda a vida dela nos stories. Ela faz muitas dancinhas, ela bomba demais com as dancinhas que ela faz também nas plataformas, e casada com o Zé Felipe, que é um cantor, ela passou a levar as dancinhas para os clipes do Zé Felipe. Então, toda vez que ele lança uma música, está lá a Virgínia no clipe dançando, o que ajuda a bombar demais a música. E aí tem gente que critica, tem gente que não gosta da voz do Zé Felipe, que não acha ele um grande cantor e que desmerece o trampo do cara. Eu não vou entrar nessa seara. Mas eu acho que em comum temos aí o tanto Zé Felipe quanto a Virgínia e o João Guilherme movimentando muita gente, alcançando muita gente nas redes sociais. E quando essa intimidade acontece, porque a sensação é de intimidade, né? Você está ali vendo histórias. Você vê a pessoa de baby doll, você vê de baby doll, a noite vai dormir. Você está íntimo dessa pessoa. Então você se sente no direito de julgar, de avaliar, de estabelecer conjecturas. Ah, mas então o pai não gosta dele porque gosta do outro e tal. E aí o povo se mete numa fofoca cada doida, cria um problema que às vezes até maximiza uma tretinha que é familiar e que é comum a qualquer família. Vamos combinar que isso rola em qualquer família, né?
Oh. Agora, esse é um ano também, Muca, que imagino que agora que você já está, agora não, bastante tempo já envolvido aí com a ideia, o conceito de influenciador. Esse é um ano também que os influenciadores tiveram muito evidentes, inclusive em tretas. Só pra citar uma aqui, que eu outro dia vi um meme assim, fica aí lendo o livro e não sabe quem é ela, que é a GK, né? GK, como não sei como é que se pronuncia o nome dela. E aí, essa é uma discussão também muito presente nas redes. Ah, influenciador de fato influencia ou influenciador desvirtua? Já ouvi tretas assim, intensas ali, né? De pessoas questionando o próprio trabalho de alguns, não de todos, obviamente, mas de alguns influenciadores. Como é que você acompanhou isso esse ano ali no teu space?
Eu acho que o influenciador, ele influencia, sim, influencia muito. E pode desvirtuar também. Eu acho que tu, não é a profissão ou a atuação que vai determinar, é o uso que a pessoa faz dela, né? Que tu propõe a fazer. A GK, por exemplo, que você citou, a GK é outro nome que muita gente também naquele Brasil de outrora talvez não conheça. E estranho, mas a GK criou uma festa de aniversário que ficou muito famosa nesse meio dos influenciadores. Ela chamava os amigos e tal, a farofa da GK. Isso bombou demais em 2021, furou a bolha, né? Virou o maior assunto do ano. Ano, daquele mês de dezembro de 2021 nas redes sociais, com num contexto em que as pessoas descobriam, ué, mas quem é GK? Depois, o que é a farofa da GK? Depois, o que as pessoas convidadas estavam fazendo na farofa? Porque você junta um bando de gente linda, solteira, alguns não tanto solteiros assim, num hotel que é incrível, no Ceará, e essas pessoas ficam 3 dias ouvindo música, bebendo, curtindo, indo ao tal do Dark Room e tal. O que, que vai acontecer ali? É claro que tudo que acontece ali é muito sedutor aos olhos desse público que adora dar uma espinhadinha. O conceito da farofa de 2021 é muito similar ao do Big Brother, porque as pessoas acompanhavam toda aquela fofocada envolvendo famosos e pseudo-famosos pelos stories desses influenciadores. Então você via num story assim lá, mas e fulano tá beijando fulano, pegou. E aí aquilo virava notícia. Aí depois o outro fulano que beijou falava no story também, ah, eu beijei ela ontem, mas hoje ela ficou com o outro, e tá tudo certo. Então assim, era uma novelinha, era um reality show. Isso explodiu em 2021, a ponto de em 2022 a edição da Farofa ganhar áreas de festival, ter show de Glória Groove, de Ivete Sangalo, de grandes nomes da Pabllo Vittar, grandes nomes do pop, né, brasileiro. Bombou demais. Agora, ao mesmo tempo que você tem isso, aí você pode dizer, mas qual é o sentido da farofa? O sentido é uma festa, gente. As pessoas também problematizam cada coisa. Uma festa é uma festa e é uma festa. Ponto. É só isso. O sentido é esse. Tem um sentido comercial, um apelo comercial que é gigantesco, uma exposição para grandes anunciantes que estavam lá na farofa em 2022. Uhum. Uma festa toda patrocinada, transmitida ao vivo pela TV e pelo streaming. Ou seja, uma janela. Vira o que aconteceu com a farofa é um case muito importante para esse mercado da influência, porque ela virou um evento transmídia. Nasceu na internet e foi parar na TV. Sabe? Assim, e todo um evento que não tinha lá a protagonista da novela das nove. Não, eram influenciadores, eram pessoas ativas na internet. Então, acho que é um case muito bem sucedido. Agora, você tem isso, que é uma ideia da GK, que, além de tudo, fatura muito com isso. Virou uma pessoa que, claro, capitaliza em torno disso e não está errada, quem não faria mesmo no lugar dela. E você tem também influenciador que vai para a rede social postar a fatura de milionários de cartão de crédito. Com que objetivo? Não consigo saber, mas só ostentando. Gasto, né, milionário num país que você tem 33 milhões de pessoas passando fome. Uhum. Então, eu acho que, assim, tem um moralismo para julgar a farofa da GK, que eu acho exacerbado, e esse julgamento falta. Quando você olha para uma atitude como essa de quem posta a fatura do cartão de crédito, para ostentar, para tirar aquela onda, sobretudo quando a gente considera um país em que 33 milhões de pessoas estão passando fome. Então, eu vejo todo sentido na festa da farofa, em todos os aspectos. É um evento que os influenciadores vão para aparecer, para se exibir, porque faz parte do trabalho. A GK promove a própria festa, promove o próprio nome, promove a própria marca. Ela fica uma pessoa mais cara para o mercado. As marcas anunciam para se expor, para atingir aquele público. Então, eu vejo todo sentido. É o negócio funcionando. Uhum. Não vejo sentido em quem vai tirar onda na internet exibindo fatura milionária de cartão, né? Eu acho, inclusive, bem cafona.
Aí a gente já lembra também a questão agora recentemente na Copa do Mundo, que também foram várias tretas e polêmicas.
E por falar em ostentação...
Teve carne banhada a ouro, né? O gol de ouro a gente tá esperando até agora ali no momento que foi preciso. Não vou ali demonizar, eu não faria um terço do que a seleção brasileira fez, não entendo nada de futebol, não vou criticar o trabalho alheio, porque eu não tenho propriedade, mas acho que como cidadã aqui brasileira e sabendo a situação do nosso país, posso criticar a questão ali da ostentação. Isso bombou bastante nas redes também, e os posicionamentos, de um lado, tinha a galera que, nossa, mas os meninos já lutaram tanto pra estar aí onde estão, deixa eles aproveitarem, não estão roubando de ninguém, não é dinheiro público, e outro lado, falando que é um absurdo. Qual é a palavra que a gente aprendeu outro dia, Bárbara? A responsabilidade ali, né?
Economia do cuidado.
Economia do cuidado também é importante. Isso bombou e muito, né, Muca?
Bombou e muito. Eu faço uma relação direta entre isso, esse episódio, também ainda um certo respaldo do processo eleitoral, porque eu notei que, em geral, as pessoas que defendiam o comportamento dos jogadores nesse rodízio de bife de ouro, tinham uma certa tendência a partilhar da mesma opinião política de que alguns jogadores, inclusive alguns muito famosos da seleção brasileira, durante o processo eleitoral. Então, há uma vontade muito grande de passar a mão na cabeça de quem concorda com você. Eu acho, e aí é a minha opinião, eu acho de verdade cafona, eu acho muito cafona, mas, aliás, em geral, muitos de fato são cafonas mesmo, né, deliberadamente cafonas. A gente viu também fone de ouro. Enfim, eu acho que tem uma desconexão de grande parte dos jogadores da seleção brasileira da realidade do país em que vivem. E eles são culpados disso? Não necessariamente, porque de fato eles estão desconectados, eles são arrancados do Brasil muito cedo, vão jogar na Europa, são inseridos em outras realidades, eles não estão necessariamente, às vezes, preparados para aquela realidade, ficam famosíssimos no mundo todo, e lidar com fama é algo que requer alguma base, sabe? Cada vez mais me aprofundando nesse meio, conhecendo pessoas, trabalhando, eu vejo isso, eu vejo que quem não está preparado para esse momento da explosão, do estouro, dá uma sambada mesmo, no sentido pejorativo. Até ruim falar de sambar no sentido pejorativo, de sambar muito bom. Mas é uma baqueada, porque não está preparado. Então esses caras ficam riquíssimos, jovens demais, eles têm um excesso de reforço positivo, porque eles são geniais, porque o grupo foi o mais lindo, porque o salário é o mais alto, porque é o maior atleta, porque fechou a maior campanha. Tudo é maravilhoso sempre. E não tem ninguém que bata no ombro assim, meu irmão, vai comer um bife de carne, por quê? De carne banhada a ouro. As pessoas estão passando fome no seu país, vai pegar mal. Não tem ninguém para bater no ombro e falar assim, vai pegar mal, não faz isso não. Entende? É porque é exatamente o reforço positivo o tempo inteiro, que é algo muito comum a todas as pessoas que em graus diferentes alcançam algum nível de fama. Ninguém quer contrariar um famoso, sabe? Porque todo mundo quer ficar ali na aba. Então você não chega pra dizer, tá pegando mal. Ih, não corta o cabelo assim não. Ninguém fala.
A gente discutia, eu e Fran aqui, nos bastidores, um pouco essa questão, Muca, que é até assim, quando você começa a trabalhar e ganhar um pouco mais, você sempre quer algo mais. Você quer comer em um lugar que você nunca comeu, você quer beber a bebida que talvez você nunca tenha bebido. Por uma questão até de se dar uma recompensa pelo esforço que você teve. Você até entende o fato deles buscarem comer algo que nunca comeram na vida. A questão que a gente se perguntou aqui, que foi até uma frase da Fran, é assim, é pelo prazer da experiência ou pela ostentação? É a ostentação pela ostentação. Porque pra que tirar foto, fazer vídeo? Parecia um comercial de uma churrascaria. As imagens me lembraram que parecia um comercial de churrascaria. Pra quê, né? Você pra mostrar pro outro, ou você foi lá, você precisava mostrar pra todo mundo que você tava vivenciando aquilo, ou você pode só vivenciar aquilo sem ter que dizer pra todo mundo que você tá vivendo aquilo? Você acha que são perguntas que eu acho que a gente se faz, né? Concordo com você que é uma cafonalha, mas assim, a ideia de você vivenciar algo porque você agora pode viver aquilo e você querer ter um prazer que você nunca teve, me agradaria muito mais do que você fazer aquilo e tirar um monte de foto e fazer vídeo e postar, como foi, né? Eu acho que talvez fosse por aí.
Eu acho que sim. E de fato não há nada de ilegítimo eles comerem o bicho lá, a carne banhada a outra. Não tem nada de ilegítimo. Eu só queria curiosidade, eu só queria que me descrevessem qual é o sabor incrível que sabe? Até agora disso ninguém falou, então me parece alguma coisa feita só para ostentar. Porque alguém disse, não, mas tem duas maravilhas, ninguém fala disso.
Uhum.
Então, de fato, é uma imagem que é produzida. É só uma imagem. E aí eu acho que tem uma questão, de novo, dessa cultura de rede social. Porque nesse período que a gente vive histórico, não basta viver, você tem que mostrar.
É.
Não basta pensar, você tem que escrever e postar. E eu acho que grande parte das situações embaraçosas em que os famosos, em que nós mesmos nos colocamos hoje em dia, estão relacionadas a isso. E por que que na rede social você vai resolver ser uma pessoa sem filtro? É óbvio que isso vai te trazer alguns embolsos. Ah, Lucas, você está defendendo que as pessoas interpretem nas redes sociais? Não. Eu estou defendendo ao que eu sempre defendi na vida, que as pessoas tenham uma noção. Tenham uma noção. Inclusive, quanto mais famoso você é, mais noção você precisa ter do impacto que o histórico que você publica vai ter sobre o seu seguidor, sobre a sua base de seguidores. Será que alguém vai se sentir mal com aquilo que você está publicando? Será que você pode ofender? É claro que vai ter um episódio que você vai postar uma coisa, você não vai conseguir imaginar que aquilo possa tocar na dor de alguém. E é isso, e aí é uma oportunidade para você aprender.
É verdade. Agora, falando do Space, eu queria que teve polêmica também quando o assunto era política, né, ao longo de 2022, no seu Space. Eu queria saber como foi a emoção, na época não era, mas agora já, presidente eleito, de poder conversar, trocar uma ideia ali, se aproximar, estreitar laços, né, trazer ali dúvidas que muitos brasileiros tinham naquele momento. Você foi responsável ali por tentar sanar. Como foi entrevistar o Lula, Muca?
Olha, aquele dia foi uma loucura, porque a gente estava, por conta do trabalho que eu fazia no meu Space, eu fui convidado para poder fazer o Space do Lula durante a campanha eleitoral. E aí, a gente ficou, faltando 30 dias, o Space dos 30 dias para o primeiro turno, a gente ficou produzindo uma sala que fosse bacana para aquecer a galera, né, para poder conscientizar aqueles eleitores e tal. E a gente trabalhava com a hipótese do Lula participar de alguma maneira, por áudio. A informação que a gente tinha é assim, olha, o Lula vai participar, ele está num evento, ele está com uma agenda, enfim, campanha, né, gente?
É, correria total. Viajar,
então, ao vivo a gente não vai conseguir, mas ele vai mandar um áudio no WhatsApp. E a gente reproduz durante os feitos. Falei, beleza, já fiquei feliz. Quando foi por volta de umas 8 da noite, eu recebi o áudio do Lula e eu fiquei completamente emocionado, porque o Lula falava do meu Space, ele me citava. Foi muito carinhoso com o meu trabalho e comigo. Eu já fiquei feliz da vida, mas não divulguei para os ouvintes, olha, o Lula vai participar por áudio, porque havia àquela altura já uma grande expectativa de pessoas que viam uma afinidade entre o meu trabalho e a ideia da candidatura do Lula, e achavam que o Lula deveria ir ao meu Space. Então, é uma coisa que o público estava pedindo no Twitter, muito naquela hora, naquele momento. E aí fiquei, falei assim, não vou falar nada do áudio, vou deixar a galera na expectativa. É claro que acho que todo mundo vai ficar muito feliz quando eu tocar esse áudio.
Sim.
E aí, mas a Janja ia participar ao vivo. A Janja, a produção me informou, olha, a Janja consegue participar ao vivo. E começamos o Space, a Janja estava lá, reproduziu o áudio do Lula, as pessoas ficaram enfurecidas, achando aquilo incrível, e continuei conversando com a Janja. E depois de reproduzir o áudio, eu falei para ela assim, olha, eu quero te fazer um pedido, eu quero que você dê um abraço no Lula por mim, eu acho que é o mínimo que eu posso te pedir, e quando vocês vierem ao Rio, eu quero ir encontrá-los e dar um abraço nele. E a Janja, que é uma querida, é uma descoberta das mais legais desse ano para mim, a gente se tornou amigo, a Janja estava do lado do Lula, claro, a mulher dele, falou, e o Lula pegou o telefone e falou, então você pode me dar um abraço agora, virtual. Ele me surpreendeu, nossa, me surpreendeu muito, e surpreendeu uma audiência toda, uma audiência enorme. Aquele dia foi o Space, foi o assunto mais comentado do Twitter. De fato, aquilo não estava no roteiro, e aí eu até brinco na gravação, eu digo assim, aí você mata o papai, Zinato. O que você diz pro Lula, né? Se você que é um cara que tem a história que eu tenho, enfim, aluno de escola pública, morava em Realengo, uma família simples, né? Eu particularmente sempre votei nele, enfim, acredito, a gente converge, a nossa visão de mundo converge muito. Você tem a oportunidade de falar com esse cara, o que você diz para ele, né? Eu fui completamente surpreendido. Foi uma emoção muito bacana, foi eu acho que um reconhecimento muito importante do meu trabalho, da seriedade, do compromisso que eu tenho com o meu trabalho e com o público que me acompanha toda noite.
Já que você falou do Twitter aí, queria puxar o gancho de por que que o Twitter é o lugar treteiro?
Porque se fala assim, né?
Tem tão poucos caracteres pra isso.
É, porque todo mundo fala assim, o Facebook virou algo ali mais pra botar foto de gatinho.
Família, gatinho.
O Instagram é a ostentação, né? As imagens... ostentação. E o Twitter é o lugar da treta, que as pessoas vão lá, discutem, batem boca.
Sobe hashtag.
Enfim, o que aconteceu pro Twitter virar esse lugar da treta?
Olha, Bárbara, eu acho que assim, o Twitter é a rede da opinião.
Uhum.
A pergunta dele, a premissa é o que está acontecendo agora? As pessoas muitas vezes falam do que está acontecendo agora, mas em outras tantas elas falam do que elas acham sobre o que está acontecendo agora. E num cenário em que a sociedade segue tão polarizada, em que as pessoas estão tão apegadas às próprias opiniões e tão distantes de uma ideia básica de diálogo, você trata o divergente quase como um inimigo mortal, uhum, que aquela pessoa faleça. É muito propenso a você ter embates ali, né? E tem um outro detalhe, uma característica do Twitter, é que ele permite a criação de perfis sem. Então você não sabe quem é aquela pessoa, aquela pessoa não mostra o rosto. Você não sabe, às vezes, o nome verdadeiro daquela pessoa.
É.
Então isso tudo empodera quem quer criar caso para poder usar aquela rede para atacar, para xingar, para avacalhar o rolê de quem está ali para fazer um uso saudável da rede. Eu acho que essas características explicam um pouco disso. Embora a minha experiência pessoal com o Twitter não seja uma experiência pautada por isso, assim, e nem afetada por isso. Eu não entro em treta em Twitter, eu dou a minha opinião. Quando alguém vem de, inclusive, alguns termos eu bloqueio para poder aquela pessoa não conseguir comentar. Então, eu tento me blindar quando eu falo de alguma coisa, por exemplo, na época da política, que eu falava alguma coisa, eu evitava ler todos os comentários, porque o nível de toxicidade, às vezes, de fato, é muito alto.
Sim.
E aquilo, por mais que você tenha maturidade para lidar com aquilo, de alguma maneira aquilo vai afetando a sua saúde emocional. Então, eu preferia evitar a leitura.
Agora, Muca, antes de te liberar aí, sei que a sua agenda é cheia, corrida, ainda bem, não vamos reclamar, né? Muito obrigada mais uma vez por você falar aqui com a gente, arrumar um espacinho. Não temos bola de cristal, né, pra 2023, mas alguma sensação aí, eu acho que isso vai bombar ainda mais em 2023. Aí a gente fala de Big Brother, tem novela, tem famosos, rede social.
Tem gente separando, coisa que a gente não falou aqui.
É verdade.
Tem sempre treta de gente se separando, e aí a culpa é sempre de um ou de outro. Vai lá, a culpada, sempre, de um modo geral, é da mulher, né? Vamos
quase
combinar.
Sempre
quase
culpam,
sempre,
né?
A culpa é nossa pelo fim da relação. Mas enfim.
2023, o que que seu faro jornalístico aí está já sentindo? Tem novas redes sociais, né? Não tão nova assim, por exemplo, Birreal. Não sei se vai ser aí uma nova tendência. Já tem o seu, Bárbara, sua conta?
Não, e nem pode falar daquela outra que criaram, que virou...
E eu já ia falar, que bom que você falou que não pode falar.
Não, pode falar, você pode.
Você pode falar
tudo.
É que
eu não consigo pronunciar, porque aí eu vou começar a rir, melhor não.
Não,
você pode,
porque
tudo.
É porque quando no cenário de crise do Twitter, né, depois da compra do Elon Musk, que o Twitter andou bambiando aí, e aí os indianos bombaram muito com o cu, né?
É verdade.
Eles abriram, os brasileiros...
Vamos soletrar, é K-O, né?
K-O, a pronúncia é cu, e aí os brasileiros tomaram o cu de assalto, e aí tá bombando, o cu é um sucesso.
É um sucesso.
Eu falei que eu não podia falar o nome da rede.
Não.
Mas porque eu começo a rir, gente.
Mas por quê?
Como é que criaram uma rede que tem esse nome e ela, essa rede no Brasil não ia pegar? É claro que ia pegar, brasileiro pega tudo.
Brasileiro gosta,
inverte tudo.
Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o cu já cansou um pouco, entendeu?
A piada fica velha, né?
Eu falei isso quando abri. Eu falei assim, gente, ninguém vai suportar um mês fazendo trocadilho o tempo inteiro sobre
verdade.
Isso. E as pessoas continuam no Twitter. O Twitter, apesar de toda aquela trepidação, ele segue funcionando e tal. Então, as pessoas já estão ali. E agora, falando como criador de conteúdo, também dá muito trabalho você construir uma audiência, uhum, construir um público do zero em uma outra. Agora, quando tem pergunta de tendência, eu acho. Bom, primeiro citando o Be Real aí, que...
É Be Real? Falei errado, então, hein? Ó, tá vendo?
Não,
não sei nem
enfim.
Falar.
Enfim.
Eu acho que as pessoas já estão até migrando, porque estão fazendo ali uma estética semelhante no Instagram. Não sei se você
então,
já viu.
O Instagram vai lançar esse recurso. É uma das quatro atualizações previstas para o Instagram. Recentemente ele lançou as notas.
É.
São muito semelhantes ao Twitter.
Sim.
A ideia do tweet. São notas de 60 caracteres que desaparecem depois de 24 horas. Ele lançou muito recentemente esse recurso. Uma outra funcionalidade que o Instagram vai lançar é exatamente, eles estão chamando de as Candid Moments, que são os... Que é o Be Real. É a mesma coisa, né? Que em determinado momento do dia, você vai receber um alerta para postar aquilo que você está fazendo e dividir com seus seguidores. É a mesma coisa. O Instagram tem essa prática. Ele vai copiando. acho muita cara de pau. Ele vai copiando.
Bota um outro nome, né?
ele bota outro nome e bota aqui, ninguém tá vendo.
Apropriação digital. Que isso.
Exatamente. Então, acho que isso... O Instagram é uma rede que está enfrentando muita dificuldade, viu, gente? Ele está crescendo, está inventando um monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, a performance está caindo, né? O TikTok está crescendo muito, os mais jovens, as audiências mais jovens se identificam demais com o TikTok. Eu acho que essa guerra dessas duas redes especificamente, ela promete novos capítulos, novos e emocionantes capítulos em 2023. No Brasil, o que eu acho que vai bombar? Eu acho que o Big Brother 23 vai bombar, começa já em janeiro, inclusive bem no começo de janeiro, ali na segunda quinzena já, como antecipou a estreia, e acho que vai ter 100 episódios. Eu acho que o Globo vai investir bastante para fazer desse programa, que é um fenômeno comercial, já faturou mais de R$1 bilhão antes da estreia, para que ele seja também um fenômeno de audiência e de repercussão, que é um conceito que cada vez ganha mais relevância dentro das emissoras de TV. Não basta o programa bombar na audiência, mas ele tem que ser comentado nas redes sociais. De alguma maneira, as emissoras, elas conseguem também capitalizar isso junto aos anunciantes, sabe? O programa está muito bem falado, você está anunciando nesse programa, então você paga mais para poder anunciar, porque está todo mundo falando disso, né? Na verdade, é um pouco assim que funciona. E nas celebridades, eu vou destacar duas, especialmente que eu acho que a gente pode ter atenção. Eu acho que, primeiro, Xuxa, que vai fazer 60 anos em 2023, Para isso, ela preparou uma série de projetos. A Xuxa tem uma série documental que vai estrear no Globoplay contando a própria vida dela e que ela se depara com momentos muito difíceis da trajetória, inclusive do abuso que ela sofreu, dos abusos que ela sofreu muito cedo, um tema muito sensível para a Xuxa.
Sim.
Ela reencontra Marlene Matos, com quem ela tretou muitos anos atrás. O primeiro encontro das duas foi registrado por essa equipe, né, que é um documentário dirigido pelo Pedro Bial. Além disso, ela vai fazer um navio para os fãs, para celebrar exatamente os 60 anos. Então vai ter show, vai ter...
Emoções
vai ter
em alto mar.
Tipo isso, Hilariê em alto mar. E vai voltar aos cinemas depois de acho que 15 anos, fazendo um filme de novo para o público dela. E aí a gente vai ter um fenômeno curioso, né? Será que qual o público da Xuxa hoje? Será que serão os baixinhos de antigamente? É. Será que esses baixinhos vão levar seus filhos? Ou será que a molecada de hoje em dia vai ter curiosidade para conhecer mais a Xuxa e vai descobri-la no cinema? Enfim, eu acho que a Xuxa tem tudo para fazer um ano espetacular em 2023. Tem também reality que ela gravou para Prime Video, tem muita coisa. A Xuxa trabalhou bastante em 2022 para poder bombar tudo em 2023. E outra personalidade que eu acho que vai despertar muito interesse e muita curiosidade é Silvio Santos. O Silvio Santos, ele não grava o programa dele desde setembro. Ele não se aposentou oficialmente, ele não se despediu do público oficialmente. O SBT não fala sobre isso. O programa dele está sendo comandado pela filha dele desde então, pela Patrícia Bravanel. Mas o Silvio Santos é o rei dos domingos desde que o domingo é domingo, praticamente.
É verdade.
Então, acho que é uma situação que talvez também caminhe para algum tipo de desenrolar ali. Ou, de fato, uma despedida, ou um anúncio de que vamos reduzir aqui a carga horária do patrão. Enfim, acho que em algum momento o SBT vai precisar se deparar com a necessidade de explicar para o público o que está acontecendo, que temos um programa Silvio Santos em que o próprio Silvio Santos não aparece há tanto tempo. Eu acho que isso aí vai chamar muita atenção no ano que vem.
Adorei a notícia da Xuxa, porque eu estou adorando ver essas mulheres sessentonas empoderadas, trabalhando. Essa semana eu estava vendo a Fátima apresentando o The Voice, de ver mulheres que não têm aí essa ligação com a juventude, né? Mas mulheres empoderadas, trabalhando, se expondo, lindas, né? Cada uma com a sua característica física.
Eliana fez 50 anos.
Pois é, essas mulheres que estão aí acima dos 40, né? Porque até pouco tempo você só via novinha na televisão. Não que as novinhas não possam trabalhar, elas têm o direito, obviamente, mas a mistura aí, trazendo várias mulheres de várias idades, eu acho que isso aí é fundamental para nós, né? Para o feminino ser visto de diferentes formas, com as suas diferentes particularidades, das suas diferentes faixas etárias. É isso que a gente quer ver. Buca!
Bárbara, eu acho isso fundamental e tem um detalhe, eu acho que o que explica isso tudo é o mercado. A população brasileira, ela está envelhecendo,
sim,
né? E é importante que você tenha esses rostos na TV, na mídia, de uma forma geral, para gerar identificação com esse público, que é o público consumidor. Né? Vocês citaram a Xuxa, a Fátima, são maravilhosas, a Ivete Sangalo fez 50 anos também bombando. A gente teve a Cláudia Arraia grávida com 56 anos.
Isso.
Então, assim, isso é uma revolução e eu concordo com o que você disse, que é muito importante para as mulheres, mas acho também que é muito importante para os homens olharem para essas mulheres de uma outra forma.
Uhum.
Porque eu acho que o etarismo é algo muito forte na sociedade brasileira. Na sociedade ocidental, a gente não valoriza a experiência.
Uhum.
E isso precisa ser corrigido, né? Porque eu acho que a experiência só agrega, só soma para a nossa sociedade. Então, acho que é uma tendência mais do que bem.
E eu tô jogando confete pra mim mesma, Muca. Cinquentonas. As cinquentonas estão on. É isso. Muca. Maravilhoso, né, Fran?
Sempre bom receber Muca Murilo Ribeiro, mas agora eu já tô... Da segunda entrevista, eu já tô íntima, é Muca.
Não é?
Eu só conheço ele como Muca, e é isso que todo mundo deve conhecer mais. Quem quiser te encontrar, se jogar no Google, Bárbara, ele é muito chique, é o primeiro lá que aparece.
Vem.
Mas dê suas redes aí, Muca, pra quem quiser conhecer ainda mais o seu brilhante trabalho.
Ah, queridas, obrigado, adorei também. O meu perfil em todas as redes é Fala Muca, Muca com K, viu? Gente. Fala Muca, então, em todas as redes com essa mesma arroba. Vai ser um prazer conversar com os ouvintes do Jabuticaba pelas redes também. Obrigado pelo convite, adorei o papo.
Ah, volta sempre, a gente também gosta de falar. A gente adora treta, mas gosta de saber da treta dos outros.
É, treta fundamental.
É o melhor,
viu?
Né?
As nossas a gente não conta pra ninguém, não.
Um beijo.
Beijão, Muca. Tchau, tchau.
Beijo, tchau, tchau.
tivemos também muitas polêmicas, Bárbara.
Opa!
Abordadas aqui no nosso podcast. Como que nesse balanço do que aconteceu em 2022, a gente não ia puxar uma sardinha aqui pra gente? Por exemplo, hoje, último Jabuticaba Sem Caroço do ano, pode ter um ouvinte novo chegando, caiu aqui de paraquedas, não sabemos como no nosso podcast, tá conhecendo a gente hoje. Então, acho que vale a pena relembrarmos aí alguns temas. Por exemplo, falamos sobre um tema delicado a respeito da maternidade. Esse daí bombou também nas redes, né?
É, mães que se arrependeram, né, de terem sido mães. Não que elas não amem, vamos deixar claro aqui. Não que elas não amem seus filhos, mas a ideia de maternidade foi romantizada para elas. E quando a realidade veio o susto e vieram também muitos conflitos internos, externos, não com seus filhos, mas consigo mesmas, né? Com elas mesmas.
Outro assunto que discutimos por aqui foi o excesso, né? De modificação do corpo através deles, dos procedimentos estéticos, a demonização facial, a harmonização, o aumento no número aí de cirurgia plástica, né? O brasileiro tem feito bastante. Falamos daquelas comidas maravilhosas, deliciosas, que você abre ali a sua rede social e vê um hambúrguer saltando pra praticamente sente o cheirinho. Tem todo um estudo, Bárbara, por trás. Food porn. O que que tem por trás dessas comidas deliciosas? Até essas profissões envolvendo o digital falamos também, né?
É, o que tem por trás dessas comidas deliciosas?
A gente com fome?
Além da gente com fome olhando, muita publicidade, muita imagem, muito filtro, muito recurso tecnológico para que você, ouvinte, caia naquela pegadinha. Não é pegadinha, muitos lugares são incríveis mesmo. Alguns são pegadinhas.
Mas não chega igual em casa. É. Não tem verniz no hambúrguer para ele ficar brilhoso, né? Na rede social.
Ele chega amassadinho com aquela batata frita amassada, mas ele vem no card, naquele
lindo, né?
Lindo.
Alface caindo.
Alface. E alface como se fosse gostosíssima. Não, alface é gostosa. Com bom molho é gostosa. Um bom molho, né?
Aí já tá pedindo demais.
Pois é.
Influenciador digital. Existe essa profissão. Tem até graduação pra essa profissão. Agora também foi pauta aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
É.
Você que sonha em ser um influenciador, uma influenciadora, avisa lá pro pessoal em casa que é profissão sim, é graduação, tem gente faturando milhões e se especializando nisso, né?
Eu gosto da ideia da pessoa que se especializa, né?
É.
Que estuda e tal. Agora, vamos combinar? Já que estamos fazendo balanço, eu não posso deixar de ser verdadeira com o ano de 2022. Tem influencer pra tudo, né?
É.
Tem influencer demais, tem galera influenciando aquilo que não deveria influenciar, falando de saúde sem ser profissional da saúde, falando de medicina sem ser profissional da medicina, falando de estética, ou seja, precisa se especializar, né?
É.
Se quer falar sobre alguma coisa, você no mínimo tem que ter um conhecimento básico ali daquela coisa, né? Então tem gente aí se arriscando em áreas com as quais não tem a menor proximidade. E isso é um risco para quem tá vendo. A gente já discutiu aqui, né, Fran, num episódio, falando da ideia de que você segue aquela pessoa achando que ela é super envolvida naquele tema, tem lá não sei quantos 100 mil seguidores, mas ela tá ali dando pitaco. Né?
Orelhada, né?
Orelhada, e tá dizendo pra você tomar o suco XYZ, botar o produto estético amarelo, roxo e azul.
Seca a barriga,
só
é o
que,
óleo, não sei o quê.
Exatamente, exatamente. Vamos lembrar que a gente teve aí episódios de pessoas com problemas sérios no fígado porque ficaram vendo na internet misturas de chás. E aí depois veio aí toda a ciência dizendo, olha, não pode misturar tal planta com tal planta, porque aquilo é tóxico, tem uma toxicidade, ainda tem um nome científico brabo pra isso, que pode dar ali, desenvolver ali problemas seríssimos no fígado, enfim, em outras partes do corpo. Então, vamos com calma nessa ideia, por isso que eu não gosto de nada acelerado. Vamos com calma naquilo que a gente vê nas redes sociais e aquilo que a gente compra das redes sociais. Pode até passar lá, ficar lendo e vendo. Agora, aquilo que você adquire pra você, ir, vou começar a usar isso aqui, porque se a fulana tem 100 mil, é claro que ela tá balizada pra falar? Não sabemos.
Não sabemos. A única coisa que eu sei, Bárbara, é que eu estarei aqui juntinho, próximo, do lado dos nossos jabuticabers e de você também em 2023. Muito obrigada.
Good vibes.
Agradeço. Aceito, recebo, confio, agradeço. Gosto. Muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês com Jabuticaba Sem Caroço. Que venha 2023. Foi um prazer fazer esse programa com você. Sempre é, Bárbara, fazer esse programa com você. Todos os episódios maravilhosos. Muito obrigada. Agradeço por ter te conhecido nesse ano. E que venham muitos outros anos.
Vamos chorar.
Ai, tô ouvindo aquela música do Roberto Carlos no fundo. Não. Emoção em Alto Mar.
É,
Simone já passou o Natal, né?
Eu ouvi uma outra. Você lembra de um pianinho que fica assim?
Lembro, essa é. Só faltou o Kennedy. Kennedy também tocava sempre. Enfim.
Kennedy.
Acabou, Bárbara. Nosso tempo acabou. Um beijo. 2023 vem aí. Segunda-feira
beijo.
A gente tá de volta tratando temas de economia. Estamos no @jabuticabasc.
Deixa eu deixar meu beijo também.
Deixa você deixar. Falei demais.
Deixa
desculpa.
Eu deixar meu beijo pra você.
Obrigada.
Agradecer o ano de 2022. Esse ano não foi, assim, um ano pra mim maravilhoso. Mas foi um ano que a gente avançou, enfrentamos barreiras.
Verdade.
Conquistamos espaços, conquistamos lugares e conquistamos juntas, porque começamos juntas.
Isso.
Nesse Jabuticaba Sem Caroço, agradeço a parceria, agradeço a convivência, agradeço os good vibes também. Até 2023, Francine!
Uhul! Estou ouvindo os fogos! @jabuticabasc, sputniknewsbrasil.com.br. Estamos lá!
Tchau!
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.